Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer. Nós estamos estudando aqui, como bons discípulos do Senhor, o Evangelho de Marcos, fazendo o capítulo 1 desse Evangelho de Marcos, nessas 5 lições. Nós estamos chegando aqui na nossa última lição do capítulo 1 desse Evangelho de Marcos e quero deixar aqui um convite a todos vocês a continuarmos estudando não só o Evangelho de Marcos, mas o curso de discipulado. Afinal, nós estamos aqui como bons discípulos de Jesus, aprendendo como os discípulos naquela época e como os discípulos de hoje devem agir e viver conforme a palavra do Senhor. Então, você que está interessado, entre em contato com a nossa secretaria sobre o curso de discipulado que nós vamos ter aqui no Seminário Teológico Ebenezer. Mas estamos estudando aqui nesses programas o capítulo 1. Nós vimos até o versículo 33, 34 desse Marcos 1, várias lições importantes, fundamentais para a nossa vida. Nós vimos aqui que Marcos apresenta Jesus principalmente o seu traço poderoso, né? Então, o início de Marcos já é um início de um evangelho que mostra toda a autoridade, todo o poder de Jesus. O próprio versículo 1 diz que o início do evangelho, dessas boas novas, né, justamente daquele que salva, que foi prometido, que é filho de Deus. É o evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, e mostra que antes de Jesus chegar aqui, já havia uma profecia de Isaías que haveria um homem de Deus, um profeta, que prepararia o caminho, que foi João Batista. João Batista é aquele que veio e era bem recebido pelo povo, de forma geral, e estava preparando o caminho para Jesus. Nós vimos também que o próprio João declara que Jesus, aquele que viria depois dele, é poderoso, muito mais poderoso, que João não podia nem se considerar um escravo perante o poder de Jesus. João sabia qual era a sua função, que era apontar, direcionar, preparar o caminho para Jesus, que de fato é o Filho de Deus, né? João vai batizar Jesus aqui, né? E João diz, olha, eu batizo com água, mas Jesus é aquele que vai batizar, que vai enviar o Espírito Santo para as pessoas. E João batiza Jesus, e quando ele batiza Jesus lá no Rio Jordão, nós vemos Deus agir, uma cena de milagre muito preciosa aqui nesse evangelho, que diz que o céu se rasgou, que o Espírito desceu sobre Jesus e que a voz de Deus foi ouvida dizendo que Jesus era o Filho de Deus em quem Deus se agrada. Logo depois disso, a missão de Jesus, a jornada de Jesus começa, esse Jesus poderoso, né, que recebeu o aval de Deus, a autorização que Deus mostrou, esse é o meu filho, e ele sai e já é tentado pelo inimigo lá no deserto, mas fica firme, né, e realmente preparado para a sua missão, né, aquele que recebeu o Espírito, que a voz de Deus direcionou ele, é aquele que está pronto para essa jornada contra a corrupção, contra a maldade que Satanás tem trazido a esse mundo. E serve para nós também. Você que é um cristão, que foi batizado, que recebeu o perdão dos pecados, o Espírito Santo, assim como diz lá em Atos 2, versículo 38, você também, eu também, nós estamos prontos agora para a jornada contra essa maldade, contra a corrupção, porque o Espírito de Deus habita em nós. Versículos 14 e 15, Jesus diz, olha, o tempo está cumprido, precisa que as pessoas se arrependam e creiam nesse evangelho, nesse Jesus poderoso. Depois a gente vê que Jesus vai se destacar. Primeiro ele escolhe os seus discípulos que iniciam realmente a mudança na vida deles, deixando para trás as suas funções e seguindo a Jesus plenamente. Jesus vai na sinagoga pregar e as pessoas ficam maravilhadas lá em Cafarnaum com o ensinamento dele, diferente daqueles outros judeus, escribas, né, professores da época. Também ficaram admirados com o poder de Deus em expulsar os demônios, demônios que eles também reconheceram, que Jesus é o Santo de Deus, né? Esse é o Jesus poderoso que nós estamos aprendendo aqui nesse Evangelho de Marcos. Além disso, nós vimos também que Jesus, quando sai da sinagoga, encontra a sogra de Pedro com febre, né? Uma doença aí que naquela época poderia, de fato, levar à morte uma pessoa, né? Afinal, os medicamentos necessários para isso ainda estavam a ser descobertos pelos homens. Então, Jesus cura a sogra de Simão e as pessoas novamente ficam maravilhadas, porque ele não só curou a pessoa da febre, né? Hoje, até hoje, né, quando nós tomamos uma medicação para febre e ela se controla, ainda demora um tempo, né, para que a gente consiga restabelecer as nossas forças. Aqui, realmente, quando Jesus cura, ela já saiu imediatamente a trabalhar, a servir a todos eles. Afinal, estava com muitas pessoas em casa, com uma boa mulher daquela época, que estava dedicada a servir, a preparar o que era necessário para todas essas pessoas. Jesus, na sua cura, é perfeito. As pessoas já saem prontas para servir ao próprio mestre e a outras pessoas. Depois a cidade toda se reuniu, então, já que Jesus tirou um espírito imundo, já que Jesus curou, né, uma pessoa que provavelmente poderia morrer ali com a sua doença, as pessoas trouxeram todo tipo de enfermidade, todo tipo de endemoniados, e Jesus curou, limpou essas pessoas, porque Jesus é poderoso. Esse é o evangelho que destaca o poder de Jesus. Versículo 35 a 39 diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Olha só, Jesus sai aqui e vai orar a Deus em alta madrugada. Olha a dedicação de Jesus. Jesus é aquele que veio realmente preocupado em ajudar, em salvar as pessoas, né? Ele não está pensando em si. Ele estava num lugar mais tranquilo durante a madrugada, onde as pessoas não estavam próximas a ele, orando a Deus, e logo depois estava preocupado em pregar para as pessoas. Não só ali em Cafarnaum, não só ali perto, né, onde eles estavam, perto da casa deles, mas por toda a região, e vão sair por toda a Galiléia, toda aquela região da Galiléia, né? Imagina a Galiléia naquela época como se fosse um estado nosso hoje, né? E no caso a cidade de Cafarnaum, uma cidade desse estado. Jesus diz: não, não vamos ficar só aqui, vamos pregar por toda essa região, porque tem muita gente que precisa ouvir a palavra de Deus. E esse foi o motivo de Jesus, poder pregar para todas essas pessoas, não só para uma cidade especificamente. E ele continua pregando nas sinagogas para aquelas pessoas, ensinando a palavra de Deus, assim como aconteceu em Cafarnaum, para que as pessoas pudessem se maravilhar do ensinamento de Deus. E também continua expelindo demônios, para que as pessoas pudessem admirar o poder de Deus e reconhecer esse Jesus como o Salvador, o Prometido, o Filho de Deus. Versículo 40, aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe de joelhos, disse: se quiseres, podes me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhes: quero, fique limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe, então, veementemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, né, de acordo com a lei, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou e falou muitas coisas, divulgou a notícia a ponto de não mais Jesus poder entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares mais desertos, né, lugares ermos, e de toda parte vinham ter com eles. Então, essa ação de Jesus aqui acabou, né, realmente chamando tanta atenção das pessoas que Jesus não conseguia mais entrar nas cidades tranquilamente. Ele tinha que ficar ao redor da cidade e as pessoas iriam até ele. Mas olha que coisa, né? Jesus está aqui e entra um leproso. No leproso, normalmente com uma doença de pele, né? A gente tem aqui hoje em dia o que a gente chama de hanseníase, né? Que é um tipo dessa lepra, e é uma doença altamente contagiosa. As pessoas acabavam sendo retiradas das cidades, tinham que morar longe das cidades e tinham que avisar que eram leprosos para que as pessoas não tivessem contato a elas. É uma vida reclusa, né? E esse homem chega até Jesus de uma forma ousada e falou para Jesus, se ele quiser, lógico, né? Depende de Jesus, é ele que tem que escolher, né? Ele que é o poderoso, poderia purificar. E Jesus ficou compadecido daquele homem, né? Na verdade, é uma característica de Deus, de Jesus, ter a compaixão. Afinal, Jesus veio a esse mundo morrer por nós, porque ele realmente é compadecido dos homens. Jesus tocou, limpou esse homem e falou para ele: não conta para as pessoas, porque Jesus ainda queria entrar nas cidades, queria poder pregar mais, ensinar mais. Mas esse homem, recebendo essa cura, realmente acabou contando a todos, né? Então, a gente é assim também, né? Muitas vezes, quando temos boas notícias, não conseguimos esconder as boas notícias. Acabamos contando para todo mundo. Esse homem saiu contando, desobedecendo ao que Jesus tinha dito a ele, e acabou atrapalhando um pouco dessa forma as pregações de Jesus dentro das cidades. Mas Jesus ainda continua pregando ao redor e as pessoas indo até ele. Mas Jesus pede no versículo 44 para ele, além de não contar, cumprir a lei, né? Então, todo aquele que era purificado de uma doença dessa tinha que se apresentar ao sacerdote, fazer todo o processo, né? Precisava realmente oferecer, né, a purificação que foi recebida, e serviria de testemunho às pessoas pelo poder de Deus. Afinal, quem poderia salvar uma pessoa e quem pode salvar uma pessoa de algo tão severo assim? É o próprio Deus, né? Então, o leproso naquela época era uma pessoa que estava destinado a viver sozinha, isolada das outras pessoas, e sofreria uma morte lenta, né? Porque o corpo iria apodrecendo aos poucos. Aqui Jesus livra esse homem, limpa esse homem, e ele deveria se apresentar cumprindo realmente a lei mosaica. E também deveria ficar quieto, né, para que Jesus pudesse continuar o ministério dentro das cidades. Ele foi realmente, né, e contou para todo mundo, e Jesus, a partir de então, precisou fazer um ministério diferenciado, um ministério ao redor da cidade, onde as pessoas iam até ele, mas ele continuava a pregar, a mostrar o poder que ele de fato tinha e tem. Sendo assim, a gente termina aqui as lições do capítulo 1 de Marcos. Espero que vocês se motivem a continuar a leitura desse evangelho tão importante, lembrando que o evangelho destaca algo que nós precisamos sempre lembrar: Jesus é poderoso. A sua palavra maravilha as pessoas desde aquela época e nós devemos estar maravilhados também. O seu poder é admirável. Todos nós precisamos entender e exaltar, assim como João fez, né? Como o próprio João Batista fez, exaltar o poder de Deus. Afinal, Jesus é aquele que salva, é o Cristo que foi prometido desde o Antigo Testamento, é o Filho de Deus, que o próprio Deus diz: esse é o meu Filho, quem me agrado. Possamos ser discípulos desse Jesus e seguir de fato a esse Jesus poderoso, que o Senhor nos abençoe.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342 5269.